Política.
Nós vamos agora a Brasília com o nosso colunista político, Alan Medeiros, o jornalista Alan Medeiros. Primeiramente, Alan, gostaria que você falasse sobre a movimentação aí em Brasília nesta terça-feira, nos corredores aí do Congresso, mas fundamentalmente sobre essa possibilidade, já se comenta de que há realmente grande probabilidade do senador Sérgio Moro, do União do Brasil, ter um mandato cassado. Por conta disso, claro que há uma movimentação nos bastidores e já tem pré-candidatos, é isso, aparecendo para a eleição suplementar que poderá acontecer aqui no Paraná para que se tenha o representante do Estado no Senado, na eventual saída de Sérgio Moro. Alan Medeiros, bom dia.
Pois é, Roberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que estão ligados aqui nos 93.9 da CBN Cascavel. Essa semana em Brasília é uma semana bem atípica, até porque ontem saiu uma informação aí nos bastidores de que as sessões poderão ser online, muitos deputados parlamentares do Nordeste estão aí comemorando festas juninas relativas a São João, e aí uma pauta mais amena com votações online. Inclusive deputados do Paraná, eu soube, não estarão aqui em Brasília essa semana justamente por conta dessa pauta mais leve, mais frouxa, vamos dizer assim, né? Votações não importantes. Nada muito polêmico deve entrar nessa pauta, nessa discussão. E a gente sabe que o governo tem aí reforma tributária pela frente, tem arcabouço fiscal que voltou para a Câmara, enfim, não é por falta de assunto, mas é uma tradição essa época, esses últimos dias de junho, essa espécie aí de pauta branca, vamos dizer assim, né? Sem grandes acontecimentos e com a possibilidade de fazer votação online. Lembrando aos ouvintes que o recesso começa logo ali, depois do dia 15 de julho. Então, tirando essa semana, vão restar mais duas de atividades no Congresso Nacional. Aí sim, o recesso também de duas semanas e os trabalhos só retomando lá no finalzinho de julho, começo de agosto. Mas eu quero trazer aqui um bastidor. Eu comentei aqui no painel político dias atrás a respeito da situação de Sérgio Moro, que após a cassação de Deltan Dallagnol, pode figurar aí também como uma das pessoas a ser julgadas pelo TSE com relação às contas, com relação ao processo eleitoral de 2022, aquele problema que existia com relação à filiação de Sérgio Moro, né? O estado de São Paulo acabou saindo candidato pelo Paraná, enfim. E isso já está movimentando, Zé Roberto e ouvintes, os bastidores, porque a informação é de que se Sérgio Moro perder o mandato, podem haver novas eleições suplementares. E aí abriria uma corrida nova para, inclusive, pessoas que hoje são deputados, donos de mandatos, poderiam sim disputar essa vaga para o Senado sem perder a sua cadeira na Câmara dos Deputados. E aí dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores, acendeu uma luz de discussão a respeito disso. Seriam três nomes nessa eventual disputa: Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido, o deputado Zeca Dirceu, que é deputado de Umuarama, da região Noroeste, e o próprio ex-governador Roberto Requião. A gente lembra que Requião está no PT, foi para o partido para disputar a eleição no ano passado, e, enfim, acabou que agora pode figurar como um desses nomes. Dentro do PT, a informação que corre é de que já há uma articulação para que ele não saia, que acabe apoiando um desses nomes, mas o fato é que já se discute até mesmo uma possível realocação de Roberto Requião em um primeiro escalão do governo, uma condição para que ele possa figurar como uma representação mais, vamos dizer assim, mais de liderança em um primeiro pelotão do governo Lula, para que ele saia de cena e abra caminho para Gleisi Hoffmann. Aí são dois pontos que eu quero analisar com os ouvintes. Primeiro, que Roberto Requião foi escanteado depois das eleições, havia até uma expectativa do nome dele relacionado a Itaipu Binacional, que não ocorreu. Ele acabou falando mal, inclusive, das nomeações que foram feitas na Itaipu, que quiseram dar um cargo ali de, né, de consolação para ele, e isso não colou, acabou criando uma espécie de rusga com o Partido dos Trabalhadores. O próprio filho dele, o deputado, fez críticas com relação a isso e até a outros questionamentos referentes ao pedágio, ao modelo de pedágio que foi definido, acordado entre o Ministério dos Transportes e o governador Ratinho Júnior, com a anuência, então, do PT, do Partido dos Trabalhadores. Então, já há essa movimentação. A Nacional, então, teria esse interesse em voltar ao Senado. Ela já foi senadora, a gente lembra, na década passada. E já de olho nessa possível cassação do mandato de Sérgio Moro, que abriria, então, essa possibilidade de eleições suplementares. Quem também estaria de olho nisso é Ricardo Barros, do PP Progressistas, também poderia figurar como um possível candidato ao Senado. Ele que se afastou da Câmara, está em uma das secretarias do governador Ratinho Júnior, mas que tem esse interesse, inclusive essa mira para as eleições de 2026. Se eventualmente acontecer uma nova eleição agora, as forças seriam então em cima do nome do Ricardo Barros, que inclusive já está aparecendo em propagandas do partido. O PP vem utilizando a propaganda partidária justamente para mostrar quem são os mandatários, quem tem hoje cadeiras, mandatos, secretarias em todos os municípios, no estado. O caso de Ricardo Barros não é diferente também, ele que é o presidente estadual do partido. Então acendeu essa luz aí também. É claro que o PL está de olho nisso, com Paulo Martins, que foi o segundo colocado nas eleições do ano passado. E a gente não pode esquecer aqui, Zé Roberto e ouvintes, da condição de Álvaro Dias. Ele que, no último contato que eu fiz ainda no começo do ano, disse que queria se manter um tanto quanto distante em um primeiro momento, ia fazer uma avaliação do mandato e tudo mais. Mas o que se viu nos últimos dias nas redes sociais foi Álvaro Dias falando de novo, revivendo momentos do Senado. Então, até nos bastidores, o que causou certa estranheza, porque até então ele não tinha se manifestado, de repente começaram a aparecer novas postagens, ele falando de moralidade, bandeiras que ele defendia de combate à corrupção e tudo mais. De repente, também se recolocando nessa eventual disputa que envolve a possível cassação de Sérgio Moro. Então olha como que as coisas são na política, para os ouvintes entenderem. É um processo que, olhando o que aconteceu com Deltan Dallagnol, pode sim ocasionar uma mudança nesse cenário. Então já há uma articulação prevendo isso, porque se a cassação ocorrer, novas eleições, o cenário tem que estar pronto para quem quer ocupar essa cadeira. Que coisa curiosa tudo isso, né? O próprio Álvaro Dias, que lá atrás tinha Sérgio Moro no próprio partido, depois o Sérgio Moro deixou o Podemos e foi para o União Brasil, agora inclusive poderia figurar como uma dessas opções, possibilidades para o Senado. É claro que nesse momento ninguém comenta nada, são só movimentações de bastidores. Mas é acompanhar tudo isso, Zé Roberto, porque certamente se vier a cassação de Sérgio Moro, é mais um episódio curioso, vamos dizer assim, no mínimo curioso, nesse cenário político que envolve o nome dele, o nome do Deltan Dallagnol, com relação às cadeiras da Câmara e do Senado. É acompanhar para ver, e é claro que eu vou ficar de olho por aqui também. Zé Roberto e ouvintes, forte abraço e até mais.
Até mais, obrigado, Alan Medeiros, que está conosco todas as terças e quintas no quadro, no painel político, trazendo informações, às vezes de Brasília, em outros momentos lá da Assembleia Legislativa e até mesmo aqui da capital do Oeste do Paraná. E hoje ele falou lá de Brasília, falou um pouquinho sobre a movimentação lá na capital federal nesta semana, a previsão que se tem, e naturalmente sobre essa eleição suplementar para senador. Vamos aguardar. Primeiro, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, precisa ser cassado, o mandato precisa ser cassado. Mas é claro que, como há essa possibilidade, as articulações elas acontecem silenciosamente, mas elas acontecem. E já aparecem aí os pré-candidatos. Então, como a gente ouviu o Alan Medeiros falar, Zeca Dirceu, a Gleisi Hoffmann, que são do PT, de repente um ou outro nome. Se falou até no Roberto Requião. Aliás, tem ouvintes interagindo aqui conosco. O Milton, obrigado. O Ademir, o Elemar. O Milton está dizendo, Roberto Requião será? Acho impossível ele ser candidato desta vez ao Senado. É a opinião aqui do Milton. Álvaro Dias, há possibilidade. Paulo Martins, não é? Ricardo Barros, que foi citado aí pelo Alan Medeiros. Enfim, vamos aguardar. Paulo Martins, vale lembrar, foi o segundo colocado. É do PL, segundo colocado nas eleições para o Senado no ano passado, com 29,12% dos votos. Sérgio Moro venceu as eleições com 33,5%. E o Álvaro Dias foi o terceiro colocado com 23,94%. Isso nas eleições de 2022. é o período de 8 anos, mas em razão dessa situação envolvendo o Sérgio Moro, que pode ter o mandato cassado, aí teria então a necessidade, o Tribunal Superior Eleitoral iria convocar a chamada eleição suplementar para que se tenha então o substituto. Tem ouvintes perguntando que não seria o segundo colocado, e nesse caso não seria o Paulo Martins? Não, não seria, não é assim que funciona, a regra é outra, uma nova eleição seria realizada, a chamada eleição suplementar. 11 horas e 17 minutos.